Vale, ho già
appena.
Ok, mais próximo do senhor, melhor.
Agora, né?
Não, porque ele tá pedindo pra botar no.
Foi? Vamos lá.
Hoje é dia 7 de junho de 2018 e nós vamos entrevistar o professor emérito Takeshi Kodama. Primeiramente, gostaríamos de agradecê-lo pela participação na pesquisa. Professor, qual o seu nome completo?
É isso mesmo, Takeshi Kodama.
Uhum. Sua data de nascimento?
06 de abril de século passado, 1943.
Tá. Em qual curso, área do conhecimento, o senhor se graduou?
Na verdade, é física nuclear teórica, mas esse curso mesmo é... nome do curso oficial?
Isso.
Chama... em inglês ou português?
Pode ser.
Eu sou conhecendo japonês, mas em Instituto de Ciência e Tecnologia da Waseda, Universidade de Waseda, em Tóquio.
Em Tóquio. O que o motivou a ser professor de física?
Bom, na verdade, eu já desde criança gostava de mexer coisas científicas, tipo ímãs e correntes, baterias. E aí montava assim, rádios de diodos, desde assim, primários. Né? Mas uma das coisas que realmente me deixou é um prêmio Nobel, o primeiro do Japão, que é Yukawa, que trabalhou com César Lattes, e ele fez teoria de Manson, e ele ganhou o prêmio Nobel, né? Esse foi em 1948, por aí, eu acho. Aí eu ainda não tinha, assim, na primária, mas saiu na notícia, e essa ideia de física que entrou na cabeça, que coisa que também gostava, né? Então, não tinha mais nada, outra coisa para pensar desde criança.
Passou só a pensar nisso.
É.
E onde o senhor fez o seu mestrado?
Também no Tóquio.
Na mesma universidade?
No mesmo local, na mesma universidade.
Tá.
Quer dizer, outro instituto um pouco. É.
Tá. E o doutorado também?
Também, é.
Como eram as instalações desse local onde o senhor fez o mestrado e o doutorado? Tinha uma estrutura boa, os laboratórios eram bons... Como eram as instalações?
A Universidade de Waseda é mais conhecida na área de ciência e tecnologia, né? Então, embora ele foi estabelecido na era da Meiji, quase tinha 200 anos, e com ela, então, naquela época, era primeiro-ministro. Então, mas a área de também... política, ciência política, as coisas assim, mas depois realmente, depois da guerra, realmente parte da ciência e tecnologia foi uma das mais fortes. E também tinha muita pesquisa em robôs naquela época já. E eu queria fazer física teórica, que justamente a influência dessa Yukawa é coisa, né, da área de física nuclear, particularmente naquela época era bastante assim, coisa da novidade. Até eu tenho, assim, seminário para públicos, assim, e década de física nuclear, na época 50, era a era do ouro. E todos, energia nuclear, atômica, coisas assim, Aí, a ficção científica é sempre aquilo, radiação que converter o monte de monstros que nasceram.
Nem então, todos dessa época, né?
Nessa época era realmente...
E já havia aulas práticas nessa época, quando você fazia o mestrado e doutorado?
Não.
Já se...
Não. Eu, na verdade, a aula eu dava como bico, porque o Japão não tinha, assim, suficiente esporte, né, para estudar, então todos os alunos, em geral, procuram bico para... Hora particular, e eu tinha sorte de ensinar também colégio do ensino médio, matemática. Isso fez bem para mim.
Aí exercitando, né? Mas enquanto aluno, na universidade, existiam aulas práticas? Vocês tinham laboratórios? Faziam a física experimental ou era só teoria?
Não,
vocês já começavam
também,
a fazer tem, pesquisas?
Agora, o sistema japonês é o último ano é dedicado realmente a uma iniciação científica, mas tem que escrever tese também. Então, realmente tem que fazer algum tipo quase mestrado aqui. Faz uma pesquisa geral e depois acrescentar alguma coisa que feito em ele próprio, né?
Uhum.
E cada um escreve tese e tem defesa também.
Entendi. E o senhor usava algum instrumento científico naquela época? No mestrado, no doutorado? O senhor se lembra de algum instrumento científico que o senhor utilizava?
Não, meu caso é teórico. Então, o instrumento era início de computador.
Uhum.
E quando eu estava fazendo mestrado, o computador que a universidade tinha era da Transistor. Sabe o que é? Memória é 2K.
Uhum.
2K, sabe qual é 2K, né? e só que o tamanho do computador ocupava a biblioteca inteira.
Nas aulas, né?
Realmente.
Ela diz isso.
Aí a gente reservava, né, o uso do computador e noite, ficava à noite acompanhando esse tipo de coisas.
Ótimo.
É, linguagem também, máquina. Todos, não tinha nada de realmente, todos símbolos, né?
Tudo era feito manualmente, ou grande parte, né?
É, praticamente, não, tem código, né? Mas era fita, perfurado, né?
Uhum.
Leitura ótica. Só que esse não tem nenhuma letra, né? Só furos.
Entendi. E professor, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou nessa época de estudante, no mestrado e no doutorado? Quais eram as maiores dificuldades que o senhor tinha?
Pessoalmente ou em geral?
Em geral. Pessoalmente também como iniciante em pesquisa, como
na época,
futuro
quando
pesquisador.
Eu fazia, início de 60, né? Então realmente o Japão estava assim, em economia crescente depois da guerra tomando. Então quanto assim, estudo, a gente tinha muitos sonhos, então realmente dificuldade assim, do ponto de vista assim, científica não tinha. Tudo sem novidade, uma coisa que parece uma coisa, tinha muito esperança, alguma coisa que a gente pode contribuir. Esse foi boa também. Mas, por outro lado, realmente, quando o país está em desenvolvimento, assim, também não é suficiente para parte da educação, como igual, né? Então, naturalmente, a gente vai participar na conferência, coisas assim, normalmente pagando de próprio bolso. Então, realmente, quando cheguei aqui, fiquei assim surpresa, que como se fosse direito de receber para participar na conferência, para mim era realmente como se fosse...
Até hoje eu acho surpresa. Interessante isso, você receber para pesquisar, né? Para estar desenvolvendo.
Aí quando alguém fala, mas eu tenho que pagar para trabalhar? Eu achava que normal, porque a gente dedicava para trabalhar e até a gente pagava para poder desenvolver, né? Aí, mudança de cultura um pouco.
E na sua visão, quais os pontos altos que o senhor via nessa época de estudante? Além do fato de o senhor estar estimulado com as pesquisas e aqui no Brasil a questão do financiamento. Mas fora esses dois pontos, Quais os outros pessoas enumeraria para a gente como pontos altos dessa fase do senhor de formação como pesquisador?
Isso. Eu acho que realmente qualidade de professor. E realmente, é claro que a educação básica e a da colégio é coisas e padronizado, né, da ensino mesmo, como se fosse conhecimento. Agora, a universidade é completamente diferente, que percebi. Que realmente, se eu não estudar, não acompanho. Realmente, próximo da pesquisa. Então, também essa é outra coisa que me sinto muito diferente aqui, que a gente tem muito patriotismo. Como é que chama?
Patriotismo.
Não é patriotismo, não é. Patriota? Não. Como é que chama? Paternal.
Ah,
desculpa. Muito paternal, paternalista, né?
Isso. As relações, né?
Eu acho que está subestimando a capacidade de estudante. Então, realmente, foi choque de um professor começar a fazer a primeira aula da mecânica, né? É uma coisa que realmente parecia grego, porque achava que até que foi, não foi aluno ruim, né? Sempre era fácil, facilidade de matemática, mas aí de repente assim, coisa que realmente não estava entendendo. Aí que realmente obrigado e esse tipo de estímulo, desde entrar na universidade, que tem realmente a universidade, algo diferente da continuação do ensino. Esse fez realmente a abertura muito bom, mas você tem que ter bom professor. Não é só falar coisas difíceis, só, mas induz, né? Parece que tem alguma coisa interessante, mas talvez está faltando que eu tenho que seguir. Esse tipo de professor que realmente me ajudou muito.
Agora a gente vai abordar algumas questões ligadas às suas pesquisas ao longo do tempo. Suas pesquisas do mestrado e do doutorado estão relacionadas por área do conhecimento?
Atual?
Da época. Não, entre mestrado e doutorado. Tinha uma relação?
Não, é a mesma área.
Qual era?
Basicamente, então, física nuclear, partícula teórica. Naquela época, partícula nuclear, altas energias e astrofísica, era todo um grupo de pessoas aqui que ensinava. Aí a gente tinha uma turma que discutia e estudava junto, né? Então, esse foi bom, porque hoje em dia está muito especializado, cada um não se comunica.
Sim,
agora, sinto isso. Pelo menos naquela época, realmente, todos esses livros básicos, né? A gente, livro, texto, toda a área da mecânica estatística, mecânica de partículas e a teoria de campo, matéria condensada, a gente realmente aprendeu uma base bem ampla. E você poderia fazer qualquer coisa, sim, e última hora que você escolhe na sua especialização.
Ah, entendi. E a linha de pesquisa existia naquela época?
Sim,
existia?
Sim, claro.
E era a mesma? Sua linha de pesquisa do mestrado foi a mesma da linha de pesquisa do doutorado?
Eu mudei bastante, na verdade. Porque como área de física nuclear, hoje em dia tem vários aspectos que... Não sei se você sabe que eu estou coordenando Instituto Nacional INCT, né, da Física Nuclear e Aplicações. Então, física nuclear tem física nuclear tradicional, que é realmente entender a propriedade da núcleos, né, da energia nuclear relacionada à estrutura, reações. Mas se isso está relacionado com a origem de elementos, assim, evolução estelar e mais relatividade geral com buracos negros, também vai ter ramos. E outro lado é colisão de altas energias, com partículas elementares e com raios cósmicos. Então, uma área bastante assim, ampla. E hoje em dia, realmente, cada um fica separando. Mas isso. Eu gostaria que, realmente, esse instituto queria fazer mais comunidade mais ampla para poder pessoas poder entender trabalhar uma área para outra, né? Sim. Então, em termos de correlação, eu sempre tive.
Sempre teve,
mas
né?
Mas não propositivo.
Isso facilitou suas pesquisas? Você sentiu o fato de você ter dado continuidade do mestrado para o doutorado na mesma linha?
Sim, porque... Mesma linha, mas amplo, né? Uhum. Então eu... A minha tese era, assim, falando especificamente, relacionada à energia e ligação de nuclear. Agora, outro aspecto que tem outro tema na própria tese, era da estrela de nêutron, que é aquela época que estava começando. E é uma coisa interessante, que outro dia eu vi, que a minha tese, trabalho aqui em anos 74, que foi publicado, agora está começando a ser citado também, de repente, assim, de novo, por causa desse... novos fenômenos de estrela de Newton, as coisas assim. Quando eu vi assim figura, meu nome está embaixo aí. Mas...
Valeu a pena, né?
Não, mas tem várias coisas assim dessa área. E também aprendi junto com relatividade geral, então trabalhei um pouco na cosmologia. E outra um pouco completamente teoria quântica de campo, coisas assim. Então, foi bom esse tipo de formação mais ampla possível. Né?
E a sua pesquisa do mestrado e do doutorado gerou o artigo científico?
Sim.
Você então, sabe quantificar?
Acabei de falar esses. Então, esse é... Deixa eu ver aqui. Posso mostrar?
Sim.
Dá tempo?
Sim.
Deixa eu ver. O que está rolando aqui? Vou abrir isso aqui só para... Tem algum lugar? Cadê? Esse aqui foi o artigo ainda 2012, né? Continua sendo. Aqui é a pessoa dela. Quer dizer, a estrela de Newton se confunde junto. E vai gerar um buraco negro, etc. E essas pessoas estão discutindo essas coisas. E esse processo parece gerar ouro, bastante ouro, que parece... A pessoa está especulando que ouro, que talvez foi surgido pela essa fusão de dois estrelas de nêutron. Então eles estão fazendo cálculos assim, né? Esse aqui é esse número de núcleos, e aqui é a abundância, né? Fazendo cálculo, aí eles usaram aquela época que...
Tudo bem,
Codão? Oi, tudo bem? Oi! Aqui, por exemplo, aqui, né? Aqui, ó. Então, esse é um exemplo que... Essa linha que está na azul, que é usando a nossa cálculo.
Ah, utilizando o cálculo que o senhor desenvolveu.
75, quer dizer...
Olha, muito interessante,
anos,
não é?
Mas esse tipo de coisa é interessante você ver que meu trabalho realmente, algumas são bastante longas.
Deve dar uma satisfação, né? Saber o que está sendo.
Então, né, coisa toda. Esse conhece, né?
Uhum, sim.
Esse tipo de coisa, esse aqui é ordenado em termos de citações, né?
Uhum.
Esse aqui é recente, que trabalhei e publicado em 2009, né? Então, relativamente recente, né? Já tem 10 anos. Mas, por exemplo, esse aqui foi em 77, né?
Uhum.
Agora, quando você vê a história da citação, aqui desde assim, da... da 90, quer dizer, desde 70, né? Quase constantemente até hoje aqui
está sendo citado. Né? Muito bom.
Então, outra é, então esse processo, processo esse aqui, né? Aquilo que eu te mostrei. É assim. Esse aqui também, 75, 95, que ele foi publicado em 74. Aí tem picos assim.
E o mais relevante é saber que não foi só citado, ele continua sendo citado, né?
Então esses são longas, né? Vida longa. Esse aqui também é uma coisa assim, a gente escreveu um artigo que na Revista Brasileira de Física Que normalmente é uma revista brasileira física, não é muita coisa assim, mas ele tem citação que nossa contribuição que fizemos, aqui tem aqui quase 168 citações, é bem alta. Então, essa aqui é nossa contribuição para a revista brasileira física também.
Muito bom.
Então, essas coisas são realmente, como é que chama? Uma sensação bom, podemos, pelo menos, tinha feito alguma coisinha para o longo prazo.
E, professor, esses trabalhos, eles também foram apresentados, né, esses estudos, em eventos? Você também apresentou?
Então, naturalmente, a gente apresenta quando publica, em geral, entre 1 a 2 anos. Mas, como te falei, né? Aqui, essas primeiras citações aqui, completamente áreas diferentes. Essa aqui é física nuclear em altíssima energia, desse aqui da primeira, né?
Uhum.
Esse aqui, que é antigo, era física nuclear tradicional. E esse aqui é mais recente, altas energias, esse aqui também. Mas esse aqui é também astrofísicas, né? E tem outras que, por exemplo, esse aqui é completamente diferente da relatividade geral com teoria de campo. Então, muito espalhado.
São assuntos variados.
Então,
né?
E normalmente a gente apresenta e a gente não vai ficar repetindo, né? Então, em geral, 2 a 3.
E o senhor destacaria algum evento de grande porte? O senhor apresentou algum dos seus trabalhos?
E tem da Quakumata, que é uma das conferências maiores, né? E também Nucleus Collisions. E conferência internacional de mais ou menos ordem de entre 500 a 1000 participantes, né? Internacional. E a gente foi convidado como palestra, como é que chama, plenário, né? Alguns trabalhos desses. Então, relativamente, nossa atividade é conhecida.
Muito bom. E esses trabalhos que o senhor desenvolveu, esses estudos, eles estão registrados no seu currículo Lattes?
Sim, em princípio todos. Tá.
Todos eles, né? E quando o senhor realizou o seu mestrado e o doutorado, havia bolsas de estudos?
Sim, mas era tipo da CAPES, né, da Ministérios, e não é como aqui, que realmente bolsa, eu tenho que pagar a intuition da instituição. Lá no Japão, toda a educação é paga, né? Tem que pagar, a não ser que da educação básica. Então, a universidade também, mesmo federais, hoje em dia, eles cobram.
Não é gratuito como aqui no Brasil, não, né?
E bolsa praticamente vai para pagar
os custos mesmo, né?
Então, por isso que tem que trabalhar.
E o senhor se recorda de alguma instituição que financiava essas bolsas lá no Japão? Existia alguma parceria?
Tem algumas, sim, raras, mas tem algumas fundações, mas esses são, não é tão generalizado, como se fosse prêmios. Então, bolsas de prêmios, né? Aí tem seleção muito rigorosa. E eu também apliquei, e fiquei na finalistas, mas acabou perdendo e justamente essa época que realmente tinha oferta do Brasil, aí eu acabei chegando para cá.
Vou estender até com a próxima pergunta, tem a ver com isso. Como a sua trajetória profissional trouxe o senhor ao Instituto de Física?
Então, primeiro eu estava num grupo de pessoas, né, professores, que além de meu orientador, que realmente me formou essa básica de física nuclear, e tem outra área de física de altas energias, que chama de Fujimoto, professor Fujimoto, que tinha uma colaboração do Brasil e Japão, com Rates, professor Rates, e media de raios cósmicos em Chakartaya. Então, esses professores vinham aqui de vez em quando e tudo, né? Aí um dia eu já estava terminando o doutorado, aí naquela época realmente o Japão era todo focado, não tinha nenhuma assim. Então, aí encontrei professor, por acaso, no mesmo trem, sentado no outro lado, né? Aí comecei a perguntar, professor, tem algum local que posso fazer, algum postdoc, coisa assim? Podia ser essas meninas que posso apresentar, mas por acaso a nossa colaboradora estava procurando um teórico. Você quer ir? Onde? No Brasil, no Rio de Janeiro. Ah, ótimo. Então aceito.
O senhor já tinha ouvido falar do Brasil?
Não, até aí sim.
Até aquele momento.
Aprendi na geologia, né? Como chama também o da. Aula de. Como é que chama? A gente chama de curso de social, várias coisas geográficas, né? Políticas e também da geográfica científica também. Aí desde criança aprendi que o Brasil é um dos países que produz muito carne.
Tá caro.
Aí, naquela época, a gente estava assim, chance de comer carne era assim, 2 a 3 vezes, quando tem algum visita especial, coisa assim. Aí eu falei para minha mãe, eu vou para o Brasil.
Carne todo dia.
Quando era criança. Então, aliás, essas coisas, tem o meu amigo que dos Estados Unidos fez uma espécie de biografia. Que está em publicado. Se você quiser, dá uma olhada. Tem um.
Ah, é ótimo.
É, inclusive, porque eu venho aqui e coisas assim.
Muito
depois
bom.
Eu passo para você.
Tá ótimo. Então, o senhor veio por convite, né? De um professor.
Na verdade, convite entre aspas. Então, tinha essa coisa, aí meu professor mandou, disse que tem um rapaz que queria ir. Aí. Eu já estava terminando e estava vivendo de ensino particular e também trabalhei como programador e fazendo pesquisa, né, junto, né? Aí demorei 1 ano e meio, aí vem aqui, por isso que eu faço coisa mais profissional, era programação.
E o senhor já começou ministrando aulas ou o senhor primeiro...
Sim, foi direto para a CBP.
Direto para ministrar aulas.
É, CBP tá. E comecei a orientar a pessoa também.
Tá.
Foi em 1972, em janeiro.
E para confirmar uma informação, o senhor se tornou professor titular do Instituto de Física da UFRJ em 1993,
sim.
Correto?
Certo.
O senhor estudou ou trabalhou com algum desses professores fundadores do Instituto? Vou enumerar. César Lattes.
Eu nunca cheguei a trabalhar, mas fiquei muito próximo com o grupo dele. Inclusive, fui dar aula para o grupo dele sobre a teoria de rede, essas coisas na Unicamp. E o professor Lattes sempre via a CBPF e a gente conversava. E ele ensinava muita piada, especialmente envolvendo japonês.
José Leite Lopes, você estudou, trabalhou com ele?
Não. Ele foi, uma época, voltou como diretor do CBP. Então eu estava lá ainda. Tá. Eu conhecia pessoalmente, sim, claro. Mas eu conhecia Greve Wataguin. Não, Greve Wataguin não é o professor, esqueci, é orientador do professor Moisés. É, esqueci o nome. Não conhece?
Você lembra? Está formulando as perguntas, né?
Não,
quando ela for editar, ela vai lembrar e vai incluir isso, vai confirmar.
É, mas ele. Eu fiquei várias vezes com ele, convidou o chá da casa dele e tudo.
Uma relação bem pessoal, né? E o professor Plínio, se você King Rocha, só conheceu, trabalhou?
Não, sobrenome.
Só sobrenome. E o professor Jaime Timiono?
Jaime Timiono também estava no CBPF, não cheguei a trabalhar, mas ele também estava coordenando e discutia um pouco a física de vez em quando, mas não trabalhava.
E dentre esses professores que eu falei, o senhor se recorda de como eram as aulas deles? De algum deles? Professor Lattes, o senhor se lembra de alguma aula que o senhor assistiu?
Lattes, eu nunca vi ele dando aula. Não. É porque eu já entrei como pesquisador, né? Então, o máximo que realmente conheci é seminário, né? O seminário de Lattes já foi. Professor Tiomuno também, seminário. Leite, professor Leite Lopes, acho que foi uma vez seminário, mas ele já estava muito preocupado, ocupado pela diretoria, coisa assim, então realmente o seminário científico dele realmente eu não assisti. Agora, o professor Tiomuno, só entre nós, não era bom lá, como ele chama, o seminário e a aula, bastante confuso, né? A maneira de apresentar.
De apresentar.
Porque ele é tão profissionalista, aí de repente pega que ele pensa que tem que explicar, aí começa a explicar que ele mesmo tem que... Só que já saindo a linha aqui, coisas que assim, tinha. Aí a gente não sabia o que, que ele queria chegar.
Assim. Esse professor aqui, Guido Beck.
É Guido... Ah, Guido Beck. Guido Beck, exatamente.
Então, era da pergunta...
Guido Beck.
Era sobre os professores, né?
É, Guido Beck, que realmente era uma figura.
Valeu a pena, precisa, viu? Professor, quando o senhor veio para aqui para o Brasil para participar dessa pesquisa, começar a dar aula, além do senhor existiam outros professores estrangeiros, de instituições estrangeiras, ou o senhor era o único?
É, lá no CBP, quando chegou lá, eu era o único física nuclear teórica do doutorado, doutor lá no instituto, né? Eu tinha então professor, tinha um que não estava, estava na PUC naquela época, e tinha Hervásio Carvalho, que é experimental, que era antigo diretor da QNEM, professor Alfredo Gomes, professor Alfredo Marques, que era diretor que realmente me convidou, que eu devo muito para realmente vida. Ele era experimental também. Então, eu era único.
Interessante.
E, por exemplo, Felipe Canto, que estava terminando o doutorado e fazia doutorado fora, quando estava chegando.
Ah, o Felipe Canto também não era brasileiro?
O Felipe Canto é. Não, o Felipe Canto é brasileiro.
Tá, ele
mas
só
ele
estava
saindo para a Inglaterra. Que
é, mas estrangeiro era só o senhor?
É, deixa eu ver, tinha um professor Prem, indiano. Sim, na física teórica, já apareceu, sim.
Mas eram poucos, né?
É, poucos, sim. Deixa eu ver. No CBP, eu acho que o único estrangeiro Prem. Ah, tinha um argentino, Minhaco, o professor Minhaco também apareceu, eu só lembro esse. E aqui tinha Baidia, né? Também.
E qual era a relevância do estudo desses professores naquela época? Eles vieram para cá por quê? Porque o trabalho que eles estavam desenvolvendo era um...
Eu realmente não tive muito contato pessoal com o Prem e nem Baidia. É difícil de dizer qual é o motivo, como realmente é a razão para vir aqui. Possivelmente convidado por no caso do professor Baidia, eu acho que foi Fernando Souza Barros que trouxe aqui, imagino eu. Ah, é, lembra, sim. Ele disse que escreva uma carta, disse que nossa universidade está numa ilha, de não sei o quê, aí Baiji achava que é uma linha bonita, assim, isolada.
Não era bem assim, né, professor? Tá ótimo, então. Terminamos aqui a entrevista com o professor Takeshi Kodama, professor emérito do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaríamos de agradecê-lo pela participação. Só tenho certeza que essa entrevista vai fazer parte da história e memória do Instituto de Física.
Tá bom.
Obrigado.
Muito obrigado.
Desculpa o trabalho aí, mas...
Muito obrigado. Então eu te mando.